Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Sava bien, Monsieur Auguste? Perguntava Simplice ao copeiro, na cozinha, esganiçando-se e rindo para ele, que mal lhe respondia com sorrisos o desdenhoso. Diabo de negrinha assanhada, murmurava Benedita, remexendo as panelas. Ora, veja só, aquela 13 de maio. Eu não sou negrinha, sou moça morena, ouviu? Ou quem lhe ensinou francês? Perguntou o jardineiro à mulata, interrompendo o café que bebia pelo pires. A mãe, Nedita, riu-se alegremente, fartamente. Simplícia, na ausência de Ernestina, chamava a mamãe. Ora, veja se Anhanha se cansar de ensinar francês à negrinha. Ela só sabe dizer aquilo. Se eu sei mais cos. No então converse com seu Augusto, pra gente ver. O copeiro levou os talheres para a sala do jantar, sem querer dar confiança pequena. Toma! Gritou-lhe a Benedita, estalou a língua depois de ter provado o feijão. Simplice acrescentou, espalmando o ar à mão curta e magra. O deixe estar que ele me paga, ainda há de gostar mais de mim do que eu gosto dele. Depois tirou do peito um lencinho da ama, muito perfumado, e começou a dançar cantando alto, xó xó xora una, para que o copeiro a ouvisse, sacudindo o lenço sobre a cabeça, hirsuta e cheia de terra do hortelão.
Saca!
Murmurou a Benedita com desprezo. A dança continuou rebrada e lenta, até que ouviram a voz de Ernestina zangada por não encontrar a mesa posta. Calaram-se todos, caiu a casa no costumado e respeitoso silêncio. A viúva voltara enfadada e nervosa, saíra à procura de Luciano e não o tinha encontrado. Onde estaria? Porque o amava assim. Como podia um amor há tanto tempo extinto renascer com tamanha veemência? Arrependia-se de ter saído, não queria pensar nele, nem amar ninguém. Aquilo era uma loucura que havia de passar. Desejava somente vê-lo mais uma vez. Depois afastá-lo e da ideia. Ela não se pertencia, era da filha. Tudo que havia ali devia ser da filha. Tinha sido ganho pelo pai, com força por amor dela. Logo depois do jantar, Ernestina recolheu-se ao quarto, muito fatigada e nervosa. Parecia-lhe um sonho aquilo. Principiava a considerar ignominioso todo o tempo que vivera ao lado do marido, na pacatez burguesa e honesta do seu lar. Lembrando-se dos beijos que o esposo lhe dera, esfregava com força os lábios e as faces, como se os sentisse ainda e os quisesse arrancar da pele. Chegou a lamentar o nascimento da filha, mas desse sentimento arrependeu-se depressa, adorava Sara e queria sempre bem pertinho de si, conquanto desse razão a Luciano, afinal, o ciúme dele lisonjeava-a. Se Luciano aborrecia Sara era porque amava a ela, e a pequena era a recordação viva e inextinguível do pai. Andou pelo quarto febrilmente até o anoitecer. Volta e meia esbarrava com algum objeto que pertencera ao marido e desviava o olhar, indignada de o ver ainda ali, na intimidade do seu quarto. Ernestina encostou-se por fim à janela. A tarde morria rapidamente, toda a terra lhe parecia escura, de uma tristeza singular. O mar, ao longe, como que um deserto de cinza, as casas, túmulos dispersos, as árvores, sombras negras e mudas. Ernestina sentia as lágrimas queimarem-lhe as pálpebras, o coração grosso pesando-lhe no peito e uma raiva crescente de tudo, de todos. Ficou por muito tempo olhando até que as luzes de gás bordaram toda a cidade de pontos luminosos. Num canto, um foco de luz clara enluarava um grande círculo, um nimbo indistinto, e a viúva, aconchegando os braços ao corpo friorento, olhava para a luz, fixa, abstratamente. Eram 7 horas quando desceu ao jardim à procura da filha. Encontrou-a trepada numa escada de mão, debruçada no muro, conversando para o quintal vizinho, com a sua amiga Georgina. Desta vez era Sara quem descrevia as suas impressões, narrando episódios vulgares do passeio e relatando o número de pessoas conhecidas, com que se tinha encontrado. Ernestina zangou-se, desabafando contra a filha toda a sua cólera.
Yeah.
Estás aqui com este frio. Eu depois que te ature se ficares doente. Vamos para dentro.
Ah, já vou, mamãe.
Adeus, Gina.
Então, que modos são esses?
Já estou dizendo, mamãe.
Vamos, vamos. Eu ainda hoje não tinha visto Gina.
Nem há necessidade de se verem todos os dias. Estou farta de tolices. A voz de Ernestina tornara-se brusca e imperativa. Entraram amba? Mamãezinha está zangada, perguntou Sara com doçura, abraçando a mãe. Ernestina arrependeu-se, envergonhada da sua aspereza, beijou a filha e virilha, dizendo-lhe com brandura. E vai tocar.
O alto?
O eterno luto? Era sempre a resposta. Passaram um serão melancólico.
Às 18 horas recolheram-se aos quartos. Ernestina não pôde dormir, a cama fazia-lhe mal, atormentava a ideia das noites que dormir ali com os Simões. 15 dias depois, Luciano fez-lhe a segunda visita. A viúva lamentou-se da sua ausência e indagou dos lugares que ele mais frequentava. Ele muito calculadamente mostrava-se frio, disse ter estado fora, na fazenda de um amigo, e a visita cor, às vezes silenciosa e sempre constrangida. Quando Luciano saiu, Ernestina fechou-se no quarto, a chorar. No dia seguinte, Sara, ao almoço, notou a falta da aliança no dedo da mãe. Uá, já muitos dias que ando sem ela, orbitou Ernestina, perdia. Sara mandou imediatamente a Simplícia procurar o anel. A mulata encontrava tudo, parecia ter o dom especial de adivinhar as coisas, o que fazia dizer a Benedita. Simplícia acha tudo que se some porque é ela mesma que esconde tudo que se pode sumir. O anel não fora escondido por ela, entretanto achara-o rapidamente, embaixo de um Dunkerque da sala. Aquilo acabou de contrariar Ernestina. Alegou que a aliança estava muito larga, o frio contra a ilha e a carne. Ela já não procurara lutar contra o seu amor, a resistência tinha-a martirizado inutilmente. Passava os dias a pensar nele, nos idílios de menina de 15 anos. Os criados já não sofriam a mesma fiscalização severa. Os armários ficavam abertos, a chave da dispensa nas mãos da Benedita, para regalo da Simplícia, que apreciava os seus copinhos de licor de cacau. Uma noite que a saudade e o desejo de ver Luciano apertaram, foram ao teatro. Sara estava contentíssima, mas a mãe arrependeu-se depressa. Levavam uma peça grosseira, que a plateia aplaudia muito. Luciano aparecia. A Simões não tirava os olhos das portas da entrada, esperando sempre que ele viesse, atraído pelo seu amor. Sentia febre e não prestava atenção ao que se passava em cena. As gargalhadas e os aplausos atormentavam-na. À saída, quando já nada esperava, teve uma surpresa. Luciano conversava num grupo de rapazes, perto do teatro. Ele, destacando-se da roda, foi cumprimentá-la. O vieram de carro, não? Perguntou, procurando em redor com a vista.
Não, via me bondio. Sozinhas.
E mostrou espanto. Ernestina ficou embaraçada. Obtém isso? Obsara, o luar está tão lindo que a convida a irmos a pé até o ascensor. Mas não é prudente riscarem-se as duas senhoras moças a andar por estas horas na rua, sem um cavalheiro. Luciano acompanhou-as e ao lado da viúva censurando-a pela mal escolha do teatro e por virem ambas tão sós. Achou-a linda nessa noite. Ela calava-se, sem confessar que todas aquelas loucuras as fazia por ele, mesmo com prejuízo da filha. Passadas as ruas de maior movimento, ele deu-lhe o braço e curvou-se meigo para ela. Lembrei-se de uma noite de luar como esta, em que andamos de braço pela chácara do tio Gustavo. O se me lembro. Dias depois foi o senhor para a Europa. E um ano depois recebe a notícia do seu casamento. A evocação do tempo passado tornou a envolvê-los na mesma familiaridade da primeira visita. Sara andava na frente, cantarolando baixos copletes que ouvira. Eles iam muito juntos, apertando-se as mãos e falando de amor,